Essa é uma das cenas mais marcantes e chocantes da internet. Nela é possível ver que, ao receber um bilhete da plateia, o cantor se assusta, meio que perde o sorriso. E é fácil de notar que ele muda o semblante, parece meio atordoado, ele olha para os lados, como se quisesse achar alguma coisa em que pudesse apoiar. Chega a passar a mão na testa, como se estivesse limpando um suor que surgiu repentinamente. Esse era o começo do fim. E o nascimento de uma lenda. Eu sou o Marco, sejam todos bem-vindos ao Insólito, e eu vou contar a história por trás dessas imagens hoje. Então, se você gosta do nosso trabalho, já deixa um like nesse vídeo, considere entrar para o nosso clube de membros, verifique se você está com a inscrição ativa aqui no canal, ativa o sininho também para não perder nenhuma novidade, e claro, me marque lá nas suas mídias sociais, @oinsólito. Combinados? É isso então, recados dados, vamos aos fatos. Não é só sobre um crime a história de hoje, mas também sobre uma vida repleta de ilegalidades. Muitas histórias que acabaram de forma trágica. Foram dois tiros na nuca. Foi assim que o corpo de Chalino Sanches, que estava no auge do sucesso com apenas 31 anos de idade, foi encontrado caído próximo a uma estrada de Cuiacán, Sinaloa. Então, no dia 16 de maio de 1992, o cantor deixava a vida para entrar para a história e se tornar um dos maiores nomes da música mexicana de todos os tempos. Chalino Sanches foi um músico conhecido como o rei do estilo musical narcocorrido. Suas canções contavam feitos e dificuldades, histórias de bandidos e traficantes de drogas, um mundo repleto de violência. O corrido mexicano é um gênero musical extremamente popular por lá e também no sul dos Estados Unidos, pois ele faz parte das histórias de lutas do povo ticano, já que mistura narrativa e poesia, contando sobre a opressão do cotidiano, da cultura e também detalhando as façanhas de importantes figuras históricas na forma de uma balada. Antigamente, os corridos eram considerados notícias para analfabetos, isso muito tempo antes de existirem os telefones e as televisões. Os heróis descritos nas letras eram geralmente populares durante as revoluções mexicanas, como Pancho Villa Saga, general da Revolução Mexicana e o ex-governador de Chihuahua. Digamos que para eles, eram músicas que enalteciam o nacionalismo de um povo pra lá de sofrido, mas aquilo que era visto como um gênero antiquado foi trazido de volta por Chalino Sanches. Ele fez renascer e transformou esse estilo musical. Rosalino Sanches Félix nasceu no Rancho de las Flechas, no pequeno município agrícola de El Guayabo, em 1960, próximo ao centro de Cuiacán, cercado já pela violência que surgia em Sinaloa. Ele sempre preferiu se apresentar como Marcelino Sanches, que logo acabou se tornando Chalino Sanches, pois ele achava o nome Rosalino um pouco afeminado e por isso ele nunca usou. Ele era o caçula de uma família numerosa e humilde de 8 irmãos, com ele, 7 homens e uma mulher. Ele cresceu em um lugar com poucas oportunidades e cercado de violência. Essa mesma violência foi o que o tornou violento. Bem, e essa parte aqui da história nós já conhecemos bem, não é? Inclusive, ela é bem retratada, esse tipo de enredo na vida de uma pessoa, nos filmes brasileiros, aí, como por exemplo Cidade de Deus e outros tantos. Mas, como vocês bem sabem, não necessariamente uma pessoa que nasce em um ambiente desse obrigatoriamente vai se tornar uma pessoa violenta e perigosa. Mas voltando aqui à história, o pai do Chalino morreu quando ele tinha 6 anos de idade, então seu irmão mais velho, Lucas Sanches, foi quem cuidou dos irmãos. O próprio Lucas descreveu em uma entrevista que o Chalino era uma pessoa violenta. E essa percepção do irmão dele sustenta uma das histórias mais difundidas da juventude do Chalino. Era o ano de 1975, quando sua única irmã, Joana, compareceu a uma festa onde havia alguns homens de, digamos, caráter questionável. Um deles era um tal El Chapo Pérez. Outras fontes dizem que o nome, na verdade, era Juan Quirós, um traficante de drogas local, mas nós vamos seguir com El Chapo Pérez, como é dito aí na maioria das fontes. E só para ficar claro, galera, não é o El Chapo Guzmán, tá? Aquele traficante super famoso. É um outro cara aí, porque El Chapo é um apelido lá para um cara de estatura mais baixa, né? Um baixinho. Muito bem, durante essa festa aí, O Pérez, o El Chapo, e seus amigos atacaram a irmã do Chalino e abusaram da jovem. Ela chegou em casa sem as roupas e totalmente arrasada e humilhada. Bem, é inclusive muito difícil descrever tamanha dor, mas vocês devem fazer uma mínima ideia, não é? Muito bem, o Chalino era muito jovem, mas ele não conseguiu esquecer dessa tragédia ocorrida com a irmã. Ele então esperou alguns anos, cresceu. 3 a 4 anos tinham se passado, na verdade. E os homens já tinham esquecido do que eles fizeram com a irmã do Chalino. Mas, logicamente, que o Chalino não. Ele ficou sabendo, então, que o Pérez, o El Chapo, estaria em uma festa que aconteceria no dia 20 de novembro, em homenagem ao aniversário da Revolução Mexicana. Nessa festa, estava o El Chapo sentado com 2 de seus irmãos. O Chalino, então, caminhou até o abusador e atirou bem na cabeça dele. Dá pra imaginar a correria que foi depois disso, não é? Pois a grande maioria das pessoas que frequentavam essas festas, a maioria dizia que estava armada. Logo, então, os irmãos do El Chapo não seriam exceção. Houve um grande tiroteio entre Chalino e os irmãos do Pérez. Foi uma grande correria e, segundo se conta, nenhum desses 3 homens ficou ferido e Chalino conseguiu fugir. Ele saiu correndo de lá e chegou em casa com o rosto todo machucado, arranhado e cortado, porque ele foi correndo entre os arbustos e as árvores que ficavam ali na região. E depois do ocorrido, ele meio que fugiu, ele ficou 2 semanas escondido em algumas colinas. Depois, então, ele partiu para os Estados Unidos, para nunca mais viver no México. Ele foi para Oregon, depois acabou se mudando para Los Angeles, onde ele morou com uma tia em Inglewood, lá na Califórnia. Fazia de tudo um pouco para ganhar a vida, ele lavava louças, vendia carros e, segundo dizem, ele negociava também pequenas quantidades de maconha e cocaína. Fato que é negado por pessoas que realmente conheciam o Chalino. Eles alegam que essa história faz parte do surgimento de uma lenda criada em torno da história do Chalino. O que realmente se sabe, que ele inclusive assumiu que fazia de ilegal, era trabalhar de coiote, ele e seu irmão Armando. Eles administravam uma operação de contrabando de imigrantes entre o México e os Estados Unidos. Ele mesmo dizia que viveu como coiote por 1 ano e pouco, mas nunca gostou do que fazia, pois os imigrantes geralmente tentavam fugir sem pagar. E, obviamente, ele não gostava de levar calotes. Já era 1984. O negócio terminou abruptamente. O irmão do Chalino estava em um quarto do hotel em Tijuana e na madrugada, quando bateram na porta do quarto, ele abriu. Armando foi baleado e morreu ali mesmo. E esse foi só mais um fato trágico na vida do Chalino. Pouco depois, o Chalino acabou preso por diversos delitos e crimes. Ele ficou na prisão por cerca de 8 meses. E, obviamente, ficar preso não é nada bom, não é? Mas para o Chalino, acabou sendo. Porque esse foi o momento da virada na vida dele, onde tudo começou a acontecer. Encarcerado, o Chalino iniciou a sua carreira musical, que o tornaria um ícone, uma lenda no cenário musical latino-americano. O rei do narco corrido. Lá no confinamento da cadeia, ele encontrou seu primo Ismael Sanches, que era um violonista, entre outras coisas, provavelmente. Pois é, uma família um pouco complicada, não é? Ali dentro, tinham outros músicos também de Sinaloa. E o detalhe importante também é que havia outros homens de Sinaloa e também de aldeias, vilas, como as que Chalino Sanches tinha crescido, a maioria deles cumprindo pena por contrabando de drogas. E aqui um detalhe importante. Segundo o professor e pesquisador de literatura e estudos culturais da Universidade Estadual de San Diego, Juan Carlos Ramírez Pimenta, existe incerteza se realmente aconteceu essa prisão, pois ele tentou verificar a permanência de Chalino na penitenciária de Tijuana e não encontrou o nome de Rosalino Sanches, o nome verdadeiro do Chalino, na lista de presos. Então esse é um detalhe que também não fica 100% comprovado e pode também fazer parte aí da lenda, do mito do Chalino. Mas esse mesmo pesquisador frisou que era muito comum as pessoas entrarem com um nome falso. Afinal, a maioria era estrangeiro ilegal, nem todos com documentos ou algo do tipo. Mas voltando aqui à ordem da história, lá na prisão tinham muitos caras com boas histórias para contar. Os presos se reuniam, contavam suas façanhas, suas histórias enquanto Ismael tocava o violão. E não demorou muito para que o Chalino revelasse ter um talento notável para inventar letras a partir das histórias que seus colegas prisioneiros repassavam para ele. Vejam só. E essas histórias de crimes, fases difíceis daqueles detentos ali, não demoravam a se tornar músicas em, claro, narco corrido. E também na cadeia... é elementar que ninguém faz nada de graça. O Chalino viu ali então que teria uma forma de ganhar umas platas. E ele começou então a trocar composições por dinheiro e também favores. Quando o Chalino saiu em liberdade, ele voltou imediatamente para Los Angeles. Ele lavou carros por algum tempo, depois foi motorista de Rigoberto Campos, dono de um restaurante em Bell Gardens, que estava envolvido também no negócio de drogas. Como não podia ser diferente? E aqui eu abro uma pequena observação. A vida de Rigoberto Campos também rende um filme. E olha só, pessoal. Durante o seu negócio de tráfico de drogas, seus rivais queriam mandar uma mensagem e acabaram capturando e torturando o rapaz. E depois ainda arrancaram os dois braços do Rigoberto. Pois é, eu falei que a história era repleta de violência, não é? E isso nem é a parte mais insólita disso tudo. A parte mais louca é que depois de reabilitado com os braços, com próteses nos braços, o Rigoberto reaprendeu a atirar. E claro, ele decidiu ir a Tijuana para se vingar. Dessa vez, os traficantes rivais não tiraram apenas os braços do Rigoberto, mas também a sua vida. Então eu fecho aqui essa observação, esse pequeno desvio na história, que faz algum sentido quando eu disse lá no começo que a história do Chalino Sanches é repleta, né, de ramificações, e todas elas pra lá de violentas. Bom, futuramente então, o Chalino escreveu um corrido sobre seu falecido amigo e ex-chefe. Por essa época, ele conheceu Marisela Valerro, uma imigrante mexicana com quem ele formou família. Se casaram então e tiveram dois filhos. No mesmo ano em que casou, Chalino escreveu um corrido sobre seu irmão Armando e também aos poucos espalhou-se a notícia de que ele escrevia as baladas sob encomenda e ele se viu cheio de propostas, desde o ladrão mais pé de chinelo, digamos, ao cara mais barra pesada do sul e da Baixa Califórnia. Chalino aceitava qualquer coisa pelas composições, desde que tivesse valor. Ele recebia relógios de ouro, pistolas, enfim, tudo que tivesse algum valor para ele. Chalino também andava sempre armado desde que tirou a vida daquele abusador lá no México, que fez aquilo com a irmã dele. Ele começou então a cantar quase que por obrigação. Quando ele terminou de compor sua primeira leva de corridos, ele decidiu gravar e arrumou então uma banda local para fazer isso com ele, fazer os arranjos. Mas os caras não entendiam nada daquele estilo musical. Então ele se irritou e disse: "Dê-los para mim, eu mesmo os cantarei." Ele se levantou e cantou. Em aproximadamente 4 horas, Chalino gravou 15 corridos, incluindo um para o seu falecido irmão Armando. Chalino não sabia nada sobre gravar uma música, não se preocupava com a qualidade do áudio. Ele não se considerava um cantor, na verdade. Ele apenas fazia. Tudo o que ele queria era poder dizer: "Eu compus um corrido sobre você. Aqui está a sua fita." Chalino sabia que não era um bom cantor, mas ele sabia entregar a letra de um corrido e suas fitas não se destinavam ao consumo geral. Era apenas pro cara. E foi justamente isso que o tornou tão popular. Ele encontrou seu nicho. Nas suas primeiras fitas, o Chalino gravaria 15 músicas, cada uma delas encomendada por algum... bem, pessoal, por alguém que vivia à margem da sociedade local, se é que vocês me entendem, um contraventor. Ele fazia uma cópia para cada cliente e pronto. Capricho? Zero. Nada de capa, nada de título. Ele simplesmente compunha as músicas, as letras, fazia ali a cantoria do jeito dele e entregava. Mas 6 meses depois, ele voltou com mais 15 músicas. Ele começou então a ganhar força após a sua terceira sessão de gravação, onde seus clientes pediam cópias adicionais para os seus amigos. Ángel Parra, o dono do estúdio onde o Chalino fazia suas gravações, sugeriu que eles fossem a uma fábrica de fitas cassetes. Eles encomendaram então uma grande quantidade, 300 fitas, que eram impressas com a face A e B. E para quem não era dessa época, acho pouco provável. Pois é, a gente já viveu numa era em que as músicas eram armazenadas dessa forma, em fitas, que você tocava ali umas 5, depois virava a fitinha, tinha mais 5 do outro lado. Sem falar dos discos, né? Tinha nada disso de streaming, de armazenar arquivos na nuvem, não. Muito bem, o Chalino então, que não era tonto nem nada, notou que muitas pessoas queriam seu próprio corrido, queriam sua história cantada, contada em forma de música. Foi um processo gradual, mas também natural. Ele entrou então no estúdio daquele Enrio Parra pela primeira vez em 1986 ou 87, segundo as fontes, e levou vários anos até que começasse a atrair multidões, que ficavam surpresas com o seu estilo único, que tanto os representava. Em meados, então, de 1989, Los Amables del Norte del Nacho Hernández era sua banda regular. Nessa época, ele conheceu um homem chamado Pedro Rivera. Em meados da década de 1980, Rivera fundou a Cintas Aquário, uma gravadora estúdio aí de música em Long Beach. Na época, em Los Angeles, apenas as grandes gravadoras atendiam a comunidade mexicana, e esses músicos estavam à mercê dessas gravadoras. Cantores que eles próprios haviam financiado aproximavam-se das gravadoras, onde eram cobrados valores altos para se lançar um álbum sob o nome dessa gravadora. Rivera então viu um nicho para ganhar muito dinheiro, onde ele poderia oferecer um melhor tratamento, na verdade, a esses cantores. Ele não apenas produzia os discos, ele comprava os direitos musicais. A Cintas Aquário foi uma das primeiras gravadoras independentes da periferia da indústria musical mexicana de Los Angeles. Essas pequenas gravadoras sabiam que eram impossível competir com o sistema de distribuição de discos estabelecidos lá nos Estados Unidos, então elas começavam a vender seus produtos em lavagens de carros, padarias, açougues e principalmente encontros de intercâmbio para aqueles que queriam de fato entrar na indústria musical. Essa estratégia levava diretamente ao público sem intermediários, sem depender da publicidade, das grandes distribuidoras, das linhas de crédito e, sobretudo, das rádios mexicanas. Essa pequena gravadora, então, combinou perfeitamente com o nosso protagonista, o Chalino Sanches, porque com o passar do tempo, ficou claro, evidente, que isso preocupava a indústria fonográfica estabelecida. Mas o timbre vocal do Chalino, a sua voz, para os padrões da indústria, era notoriamente ruim, digamos. Uma vez, até o Chalino disse, "Eu não cantei, eu lati." Mas ao mesmo tempo, sua voz áspera e queixosa era o eco das raízes rurais do imigrante e que era a última coisa que a música mexicana tentaria capitalizar. O pop mexicano da época tentava se distanciar o máximo possível da vida real e assustadora em fazendas de contrabando de drogas. Esse pop era voltado para o polimento e também para a produção de alta qualidade, digamos. O que era aceitável? A música comercial. O que é na contramão disso tudo, como vocês perceberam, não é? Mas, ao mesmo tempo, isso era uma oportunidade, como a gente disse, um nicho, uma coisa específica que tinha tudo para prosperar. Os grandes produtores nunca acreditaram no corrido, esse estilo musical. Eles nunca acreditaram que eles poderiam vender aquele estilo de música. Então, como Chalino não era bem-vindo no setor, ele teve que se autopromover. Assim, em 1989, ele largou o emprego, formou a RR Records e vendia suas fitas em tempo integral. À medida que a demanda crescia, ele avançava mais ainda em sua marca. Agora, dessa vez, era tudo um pouco mais caprichado, adicionando títulos e capas aos produtos. A partir desse momento, começaram a surgir grandes encomendas de fitas. Chalino escrevia, cantava e ainda dirigia seu caminhão vendendo suas fitas para quem quisesse comprar. E não dá para negar, o homem era uma espécie de empreendedor nato, não é? O som dele ganhava mais e mais força na comunidade imigrante latina de Los Angeles, até que ele conseguiu um contrato para um grande show no El Parral. A casa estava tão lotada que às 20 horas tiveram que fechar as portas e a partir daquele momento o Chalino podia escolher onde cantaria. Suas performances se tornaram tão populares que as pessoas tentavam arrombar e quebrar janelas para entrar. Ele estava ficando muito famoso. O Chalino andava sempre de chapéu, botas e bem vestido. Além da roupa estilosa, ele nunca saía sem sua pistola e uma corrente com a medalha de Jesus Malverde. Para quem não sabe, o Jesus Malverde é o santo dos narcos. O culto a ele surgiu na década de 1970. Uma das tradições mais comuns é tatuar o rosto desse santo como forma de proteção e também venerá-lo, semelhante ao culto prestado à La Santa Muerte, que nós já falamos bastante aqui no canal, como vocês devem se lembrar. Mas eu vou contar a lenda aqui para vocês bem rapidinho, pois é interessante. Segundo a tradição, Jesus Juárez Mazo, possivelmente o nome verdadeiro de Jesus Malverde, nasceu em dezembro de 1870. À medida que ele crescia, as pessoas o apelidavam de Malverde por causa dos locais onde ele realizava seus roubos, que geralmente eram em áreas arborizadas das colinas que cercavam a localidade. Porém, Gilberto Lopes Alanis, diretor do Arquivo Histórico de Sinaloa, encontrou uma certidão de nascimento que mostra a existência de uma criança chamada Jesus Malverde, que nasceu em janeiro de 1888 em Cuiacan. Mas o que realmente importa é que ele era uma espécie de Robin Hood. Ele tirava dos ricos e distribuía entre os homens pobres. E até na sua morte ele aprontou para as autoridades. Vejam, embora existam diversas versões sobre como ocorreu sua morte, todas concordam que ele foi enforcado pelo governo em uma algaroba, que é uma espécie de árvore, sendo mencionado que não pôde receber um enterro digno, já que seu corpo foi pendurado até a decomposição. Mas também rezam as lendas mais populares que o então governador de Sinaloa, Francisco Canhedo, desafiou Jesus Malverde a roubá-lo pelas costas. Então, quando o bandido entrou em sua mansão e lhe deixou um bilhete que dizia "Jesus Malverde esteve aqui", ele se sentiu extremamente humilhado. Isso fez com que ele ordenasse uma perseguição gigantesca que só tinha uma forma de acabar. Jesus Malverde, sabendo que não poderia escapar, resolveu dar a sua última trollada nas autoridades. Ele mandou então que um de seus amigos o entregasse às autoridades para receber a enorme recompensa que o governador tinha oferecido por ele. E assim, eles fizeram. Depois do pagamento, a recompensa foi distribuída entre os pobres de Sinaloa. E por fim, Jesus Malverde se tornou uma espécie de santo e foi lá pelos idos de 1970 que o culto a ele ganhou muita força. Foi quando o capo Júlio Escalante ordenou que matassem seu filho por ter feito negócios sem o seu consentimento e o jovem foi baleado e jogado no mar. Tem até uma história de alguém que teria feito negócios sem que o pai dessa pessoa concordasse. Então, esse pai, por incrível que pareça, mandou que capturassem o filho, o baleassem e jogassem no mar. Esse jovem aí dessa história se salvou e ele atribui esse salvamento, o fato dele ter conseguido escapar, porque ele fazia constantes orações a Malverde. Depois de ser salvo por um pescador, esse jovem decidiu construir uma capela para venerar o santo dos narcos, em forma de pagamento pela graça do milagre que ele supostamente recebeu. A capela foi construída em 1979 e continua sendo um dos principais pontos turísticos de Cuiacan. Mas a verdade é que nós estamos num canal de True Crime, e muito embora a gente também conte histórias e lendas. Por esse motivo, então, vamos agora aos crimes. Apesar da história de Chalino ser incrível, nós não estamos aqui apenas para contar seus feitos musicais, mas para falarmos de crime. E isso tinha bastante, como já deu para perceber desde o início da história, não é? Chalino foi cantar, então, em um clube em Coachella. Era dia 20 de janeiro de 1992. O lugar estava completamente lotado. Pouco antes da meia-noite, o Chalino estava anotando os pedidos de músicas da plateia e entre a multidão tinha um homem chamado Edward Alvarado Galegos, um mecânico desempregado de 33 anos, naquele momento drogado com álcool e heroína. Ele pulou no palco e a poucos metros de distância disparou com uma pistola na lateral de Chalino. O Chalino pulou para trás, sacou sua arma e deu diversos tiros. Foi uma cena típica daqueles filmes do Tarantino, só que de verdade. Imagina a correria, um tiroteio num local lotado, as pessoas saíram desesperadas, tentavam escapar quebrando janelas. Algumas fontes mencionam que alguém tirou a arma do Edward e deu um tiro na boca dele. Outras dizem que o Chalino o alvejou com dois balaços. Mas, como eu já disse antes, muitas histórias na vida do Chalino acabaram virando lenda. Quando tudo acabou, 7 pessoas estavam feridas, incluindo Chalino. Outra vítima foi René Carranza, um jovem que estava lá apenas para se divertir com a sua esposa. Ele foi atingido na perna e sangrou até a morte. E este evento consolidou a reputação de Chalino como um homem corajoso. Após esse incidente, suas fitas venderiam mais e mais. Ele se tornou Chalino, o Valente. Vai vendo. Mas na verdade, apesar de a lenda ter se criado como se Chalino tivesse matado Éder de Alvarado Galegos, ele não morreu, mas foi preso após esse incidente. Edwards foi outro jovem mexicano que deixou Sinaloa, seu estado natal, onde sua família trabalhava, em campos, na pobreza. Ele foi só mais um que saiu à procura do sonho americano de ganhar muito dinheiro. Mas não foi assim que aconteceu. As audiências de liberdade condicional em 2012, 17 e 22 mostraram a narrativa de galegos em torno daquela noite fatídica na Plaza Los Arcos. Seria ele apenas um bêbado em busca de notoriedade ou um pistoleiro contratado com ligações com traficantes prejudicados pelas histórias contadas de Chalino? Os relatos conflitantes de Edward Galegos, proferidos em diferentes audiências de liberdade condicional, obscureceram ainda mais a verdade por trás de seus motivos naquela noite tumultuada. Depois de 31 anos atrás das grades, Edward, com 64 anos, foi solto em liberdade condicional. Segundo um porta-voz do Departamento de Correções e Reabilitação da Califórnia, ele enfrentou a deportação para o México. Seu paradeiro atual é desconhecido e nem ele nem sua família foram encontrados para comentar qualquer coisa sobre qual foi o real motivo para ele tentar matar Chalino. Será que ele era apenas um drogado enlouquecido ali no momento ou tinha sido contratado para essa tarefa? Como disse há pouco, a lenda de Chalino, o Valente, só crescia com essas histórias. Essa noite, na Plaza Los Arcos, o tornou conhecido como o homem que não apenas cantava sobre tiroteios, mas também dava tiros. Suas músicas chegaram às rádios, embora os DJs da época ainda se recusassem a tocar seus narcocorridos. Eles optaram por tocar apenas uma de suas canções de amor, Nieves de Enero. Após esse atentado contra sua vida, o Chalino deixou de ser desconfiado. Até então, ele era um homem muito precavido, pois ele sabia que um dia poderia ser cobrado pelo que ele tinha feito no seu passado, ou por suas músicas que poderiam ofender alguma pessoa do crime. A partir desse tiroteio, então, ele se tornou um homem paranoico. Vocês acharam que ele tinha deixado de ser precavido, né? Agora ele subiu ainda mais o nível. Ele mudou suas atividades, começou a viver como se fosse morrer. Ele vendeu a sua coleção de armas, alterou a forma como geria seu negócio. Ele estava em busca de mais lucro de curto prazo do que os de longo prazo. Ele exigia dinheiro adiantado em vez de royalties. Angel Parra, aquele amigo lá, dono da gravadora, que apoiou Chalino desde o início, em uma entrevista comentou que foi o maior erro de Chalino, essa mudança de chave na vida dele. Ele vendeu todos os direitos de suas canções sem royalties por uma quantia fixa de 350 mil pesos, mais ou menos 115 mil dólares naquela época. Atualmente, esses royalties valeriam milhões de dólares. A quantidade de dinheiro que Chalino e sua família acabaram perdendo foi astronômica. Em uma entrevista, a esposa do Chalino, Marciela, disse que achava que seu marido parecia saber que iria morrer, pois os lugares que ele frequentava, como bares e cantinas, são locais muito perigosos e ele tinha ciência disso. Apesar de ter sido uma decisão que futuramente se mostrou errada, ele fez o que qualquer um faria para deixar para sua família, como que se estivesse ali fazendo um seguro, sabe, caso alguma coisa acontecesse com ele. Ele colocou sua vida financeira em ordem. Afinal, ele nunca pensou que seus discos venderiam tão bem. Na verdade, ele nunca soube disso. Amigos dizem que ele nunca se sentiu um artista e que ele não tinha a menor ideia do que se tornaria no futuro. Mas se pensarmos bem, talvez o Angel Parra não tenha 100% de razão dizendo que foi um erro do Chalino vender as suas músicas por um preço fixo. O maior erro do Chalino foi o que eu vou contar para vocês agora. Mesmo com toda a insistência de familiares e amigos para não voltar ao México, Chalino decidiu tocar ao vivo e foi convidado para se apresentar em Culiacán, capital de Sinaloa. Após o tiroteio no Coachella, ele tinha recebido algumas ameaças de morte. E no México, ele estaria em perigo, porque já não era mais a casa dele. Mas foi oferecido a ele o equivalente a 20 mil dólares, o que era bastante dinheiro na época. E ele pediu então metade adiantado e recebeu. Não tinha mais como ele desistir desse show. Além disso, quem realmente o conhecia relata que ele não era uma pessoa de duas palavras e muito menos medroso. Ele vivia preocupado sim, sabendo que poderia ser atacado a qualquer momento, mas nunca deixava de fazer o que achava que tinha que fazer por medo. Cuiacán na época tinha uma população de 600 mil pessoas e 2 mil pessoas estavam naquele show para ver o Chalino. Foi um grande sucesso, como sempre. A multidão lotou o local. Uma noite inesquecível. Era 15 de maio de 1992 e que ficou marcada na história musical do México. Uma noite especial não apenas pelo show, mas pela imagem que vimos lá na introdução desse episódio. Enquanto estava no palco, o Chalino recebeu um pedaço de papel e, apesar de ninguém além dele ter lido, tudo indicava pela aparência que era uma ameaça de morte. Parecendo muito nervoso, o Chalino, depois de alguns segundos, meio que atônito, ignorou o bilhete e continuou cantando. Para ele, o show tinha que continuar. E se o que tinha naquele bilhete era realmente uma ameaça de morte, o Chalino, digamos que fazia jus ao título de valente, pois mesmo abalado, ele seguiu firme no palco cantando. Após o show, ele saiu apressado do palco, abanou para alguns fãs e se foi com um de seus irmãos e algumas amigas até o carro. Eles foram parados em uma rotatória por um grupo de homens armados em um carro e um outro veículo. Os homens estavam identificados como policiais federais mexicanos. As pessoas ficaram então confusas com o que a polícia queria. Eles tentaram tirar o irmão do Chalino do carro e o Chalino conversou com os homens. E a partir daquele momento, eles perceberam que, na verdade, quem eles queriam era o Chalino. Chalino Sanches pediu para deixarem as outras pessoas ali no carro em paz, mentiu que nem os conhecia direito, apenas tinha dado uma carona após o show. Um dos homens disse que seu chefe queria ver Chalino. Chalino olhou para o irmão e disse: "Minha hora chegou." Os homens então deixaram os outros que estavam ali ir embora. O Chalino então entrou em um dos carros que tinham feito a abordagem aos amigos e eles saíram enquanto um outro carro ia atrás. Poucas horas depois, na madrugada do dia 16 de maio de 92, um casal de camponeses encontrou o corpo de Chalino Sanches em um canal de irrigação próximo à rodovia, ao norte da cidade. O homem morria e a lenda só crescia. Ele estava vendado e tinha marcas de corda nos pulsos. Duas balas estavam alojadas na sua nuca. E assim como aconteceu também com o rapper americano Tupac Shakur, a morte de Chalino o elevou da condição de cantor ao status de lenda. O Tupac, para quem não sabe, foi um dos mais influentes e bem-sucedidos rappers de todos os tempos. Ele está entre os artistas musicais mais vendidos do mundo. E grande parte da obra musical de Shakur é conhecida por abordar questões sociais contemporâneas que assolam os negros pobres. Foi um jovem cuja vida foi definida pela polícia e a arte, um gênio movido igualmente por coragem e impulsividade que muito cedo entendeu seu propósito como músico e transformou sua arte em ativismo. Em setembro de 1996, ele levou 4 tiros de um calibre .40 em um tiroteio lá em Las Vegas. 2 no peito, 1 no braço e 1 na coxa. Ele morreu 6 dias depois de insuficiência respiratória, que levou à parada cardíaca após a remoção do pulmão direito. O assassinato de Tupac também é recheado de muitos mistérios. E existe aqui no Insólito um episódio especial sobre rappers. E uma das histórias lá é sobre o Tupac. O Tupac, bem como o Chalino, tiveram sua arte imortalizada. E a reação popular ao assassinato de Chalino Sanches foi algo transcendental. Cuiacán definitivamente não esperou. Todos ouviam Chalino em seus aparelhos de som sem parar. A notícia também se espalhou em Los Angeles e o selo Musart, que agora detinha todos os seus direitos, imediatamente promoveu todas as suas músicas, lançando novos álbuns reutilizando suas faixas vocais para criar novas versões. Meio bizarro isso, né? Mas digamos que é compreensível. Surgiram duetos com o falecido e também outras estrelas da música mexicana. Tudo isso, claro, com base nos truques, digamos, aí da edição. E assim, em alguns anos, a cena musical do corrido de Culiacán a Los Angeles estava saturada de imitadores, todos cantando da forma crua e usando o mesmo estilo de roupas do Chalino. Todos queriam se vestir como ele, cantar como ele, dizer as palavras que ele diria. Nos meses seguintes à sua morte, cerca de 150 corridos foram escritos e gravados sobre ele. Mas existe uma coisa que nenhuma multidão conseguiu esclarecer. Quem matou o Chalino Sánchez e por que permanece esse mistério? Bom, nós já falamos bastante sobre crimes no México. Nós sabemos que lá a justiça é muito falha, digamos, comparada com a nossa. Que, convenhamos, também não é nada boa, não é? Eles são piores ainda, se é que dá pra acreditar nisso. Ninguém espera que o caso seja resolvido algum dia. Mas não foi só a vida de Chalino e de seus irmãos que foi trágica. Parece que a tragédia faz parte dessa família, pessoal. O filho do Chalino, Adam, seguiu os passos do pai e se tornou muito popular. O Adam Sánchez nasceu em Torrance, na Califórnia. Ele tinha 8 anos quando seu pai foi sequestrado e morto. Ele então foi criado pela mãe na Califórnia e começou a cantar, adotando, claro, o apelido do seu pai, Chalino, e ganhou forte base de fãs locais entre os adolescentes mexicanos e americanos. O Adam gravou seu primeiro álbum completo em 1994, intitulado Soy el Hijo de Chalino, notável pelos vocais ousados para um garoto de apenas 10 anos. Seu álbum evoca o estilo de cantores célebres da idade de ouro da música mexicana. Já na adolescência, a maioria dos títulos dos álbuns de Sánchez começaram a girar em torno da perda do seu pai. Ele também foi capaz de ampliar ainda mais a popularidade do gênero entre os adolescentes, graças à sua personalidade de ídolo adolescente e ao foco em baladas românticas contemporâneas. E em 20 de março de 2004, ele deu um show e fez história ao se tornar o mais jovem headliner e o primeiro artista musical regional mexicano a lotar o Kodak Theatre em Hollywood. Mas, como parece que nada é bom para durar para o Sánchez. Uma semana após o show, no dia 27 de março de 2004, Adam embarcou em uma viagem promocional para Sinaloa, estado natal do seu pai. Pois é, vocês já devem imaginar, não é? Ele estava a caminho de um show quando o pneu de seu carro estourou. O motorista perdeu o controle e o veículo caiu em uma vala. Adam não estava de cinto de segurança e foi lançado para fora do veículo. Ele acabou sofrendo diversos ferimentos na cabeça e foi encontrado morto próximo ao local do acidente, 18 dias antes de completar 20 anos de idade. Bem, como disse desde o início, tragédia e tragédia, não é? Mas ainda não acabou. Saul Vieira, um cover de Chalino, que ficou famoso, também foi tragicamente assassinado em 98. Mas graças ao legado que Chalino deixou, a cultura mexicana e o narco corrido têm sido incrivelmente populares no mainstream e deu a gerações de mexicanos e latinos um motivo para se orgulharem de quem são. Quem assistiu a Balada do Pistoleiro em Breaking Bad e tantos outros filmes e seriados entende do que essas pessoas estão falando. Mas afinal, quem matou o rei do narco corrido? Um crime cometido há mais de 30 anos já deveria ter alguma solução, certo? Claro que não, como nós vimos. Foi por isso que os jornalistas Dardo Naubayer e Laura Sánchez Ley, fundadores da Arquiveiro, decidiram solicitar os registros relacionados ao caso de Chalino às autoridades. A Laura Sánchez e o Neubauer lançaram o Arquiveiro, que em bom português significa o arquivista, que é um projeto que solicita desclassificação de arquivos governamentais e os converte aí em investigações jornalísticas multiplataforma. Eles solicitam documentos públicos, como vimos, para que sejam retirados do sigilo e reveladas aí informações que o governo mantém ou manteve em segredo, com o objetivo, claro, de dar contexto e continuidade a pautas que estão no noticiário no momento e a casos não resolvidos, e encontrar assuntos para futuras matérias. O Chalino Sánchez, mesmo depois de tantos anos, continua na mídia de lá com suas músicas, tanto que esse pessoal aí fez uma pesquisa em suas redes sociais perguntando aos usuários quais documentos eles deveriam solicitar. Claro que os documentos relacionados ao caso Chalino foram os mais solicitados pelos seguidores. Quando eles, né, requisitaram esses registros públicos ligados ao assassinato, o Departamento de Transparência da Procuradoria-Geral do Estado de Sinaloa respondeu que o pedido não poderia ser concluído. Foi revelado, no entanto, que as autoridades estão aparentemente ainda investigando o caso depois de 30 anos. Segundo a Procuradoria, nesse momento, revelar a documentação pode atrapalhar a estratégia investigativa e os métodos usados para encontrar o assassino de Chalino. E para piorar, o órgão enviou o pedido do arquiveiro para um comitê de transparência para manter os registros confidenciais por mais 5 anos. Segundo a fundadora do arquiveiro, a Laura, o foco principal é dar aos cidadãos acesso a esse tipo de documentação, porque no México muitas verdades históricas foram construídas. E à medida que você obtém esses documentos, você percebe os problemas das investigações, tudo o que foi escondido e como a verdade não era verdadeira. Realmente, o nosso Brasil e o México têm muitas coisas em comum e nem sempre coisas boas, não é? Pelo jeito, tão cedo não saberemos a real razão de terem tirado a vida de Rosalino Sánchez Félix, ou apenas Chalino Sánchez o Valente, o rei do narco corrido. Mas quem queria que ele fosse esquecido com sua morte, achando que isso seria um final, deve ter se arrependido, porque o que ele fez foi criar uma lenda, e as lendas... essas, como vocês sabem, são eternas, não é? É óbvio que todos querem a resposta, mas é evidente também que o Chalino foi morto por um grupo de narcotraficantes, não é? Se tem ligação com aquele cara que abusou da irmã dele lá atrás, nós não sabemos. Ou se é alguém aí grandão que ele falou por alguma razão nas letras dele. Um grande mistério e uma grande história de true crime. Espero que vocês tenham apreciado o nosso trabalho de hoje. Um beijo do Ruivo e até o próximo episódio.